Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Oi, gente, tudo bem? Boa noite, meu convidado super especial aqui, Rodolfo Marques, do canal Vamos para a Bolsa. Seja bem-vindo aqui a mais uma live da Genial Investimentos.
Oi, Fran, muito obrigado. Sempre um prazer estar com você em lives. Acho que a gente está fazendo isso aí há algumas semanas e está sendo
muito legal. Já estamos afinados.
É isso aí.
É verdade. O tema hoje é diferente, né? Um tema do qual as pessoas estão tendo bastante interesse ultimamente. Principalmente, né, Rodolfo, taxa de juros nesse patamar, no menor patamar da história. O dólar com esse sobressalto, essa volatilidade absurda. Tivemos aí picos históricos neste ano. E ninguém sabe para onde vai parar. Claro que surge a dúvida, para onde vão nossos investimentos agora? E será que vale a pena mesmo investir no exterior? O que você acha?
Certeza, eu acho que assim, é nítido, né? Ficou provado para todos aí que gostam de investir, de estar exposto à bolsa e tudo mais, a importância de estar exposto em dólar, principalmente porque foi uma bolsa que se valorizou mais, né? Eles já romperam com o topo histórico deles, né? Tanto o próprio Dow Jones quanto o Nasdaq. A gente está caminhando ali para a região dos 120 mil pontos, então isso sinaliza que o mercado de lá é um pouco mais maduro e tem inúmeras coisas assim que a gente pode falar do mercado americano, e acho que vai ser muito bom falar sobre esse tema, né? Porque é algo que as pessoas elas estão tomando ciência agora de que é importante ter, mas é algo que é importante há muito tempo. Então, acho que começar agora no mercado americano é muito bom, mas eu não sou daquele tipo de pessoa que pensa, nossa, agora é hora de migrar tudo para o mercado americano e esquecer o mercado brasileiro. Não, acho que o investidor brasileiro tem que ter um equilíbrio nisso tudo, e acho que isso vai ser muito importante. A gente vai falar muito sobre isso, mas acho que é bom aproveitar o Marcos que está aqui, né? Ele quer falar um pouco da gente.
Sim, agora a gente vai falar um pouco. Estamos, gente, na ENEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira. E estamos lançando nessa semana também a Genial Educação, um produto novo da casa aqui para promover educação financeira para todo o Brasil, com muita qualidade, muita competência aqui da casa. E nada melhor para falar sobre isso do que Marcos Andrade. Seja muito bem-vindo aqui à live da Genial Investimentos.
Obrigado, Francine. Boa noite, Rodolfo. Tudo bom? Genial Educação, o lançamento aí, né, um produto novo da Genial Investimentos. Ela une aí todo o conhecimento que a Genial tem de mercado, todos os conteudistas, né, que e gestores da Genial Educação, junto com a Estácio, maior universidade do país, trabalhando junto com a gente. Então, a Estácio criou a metodologia didática dos cursos, né, a Genial trouxe os conteudistas para elaborar esse conteúdo, e alguns desses conteúdos são chancelados pela B3. Então, a gente tem três aí grandes marcas, né, grandes players do mercado atuando nessa frente de democratizar a educação financeira, né, para as pessoas. A Genial está trabalhando nessa frente, nesse projeto, já tem algum tempo. Então, a gente está lançando a plataforma nessa semana, ENEF, né, e nada melhor no lançamento do que uma promoção. Então, a gente tem aí a Genial Friday, que é a Black Friday da Genial. Para quem quiser aproveitar os cursos, né, e o conteúdo que a gente tem lá com o precinho bem camarada, é só utilizar o cupom de desconto, é um cupom que é o GEN90, GEN90, vai aparecer aí no bate-papo, no comentário do YouTube. Então, pessoal, aproveita, tá? Já tem bastante venda acontecendo, bastante gente utilizando os cursos, então tá bastante bacana a plataforma. E a gente tem mais, a gente está entrando, né, esse ano com 14 cursos. Para o ano que vem, a gente prevê mais 16 cursos. Então, tem curso de nível básico, avançado, né, intermediário, e todo tipo de curso. Então, a gente tem mini contratos com curso gratuito. Então, quem quiser conhecer sobre mini contratos, pode entrar lá na plataforma, ele está gratuito. Aprenda a investir seu dinheiro, aprenda a investir em ações. A gente tem um curso com o Rodolfo, que é de fundos imobiliários, está bem bacana também. Eu mesmo já assisti, parabéns, Rodolfo. Tem cursos de longo parte, psicologia do trader, matemática financeira, então tem vários títulos, né, para quem quiser se aprimorar aí no mercado financeiro, trabalhar mais os seus investimentos, né, e aprimorar seu conhecimento. Genial Educação vem para ficar e está com os cursos bem bacana.
Black Friday para investir em conhecimento, viu? Gente, 90% de desconto, aproveitar agora, nessa semana, para vocês aí que estão com medo de entrar no mercado financeiro, para vocês que já estão, mas querem dar um passo além. Essa é a grande oportunidade desta semana. Então, a gente começa lançando uma plataforma nova, começa com promoções já, para não ter desculpa para começar a investir. Não é mesmo, Marcos?
Isso aí, Francine.
Obrigada.
Aproveita a oportunidade. Falou, obrigado.
Obrigada pela sua participação aqui. Deixa comigo que depois eu trago de novo o tema aqui do Genial Educação. Ah. Tenho certeza que depois dessa live aqui, todo mundo vai querer saber como é que faz para investir no exterior.
Tá bom. Boa live, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigada, obrigada. Obrigada, Marcos. Tchau, tchau. Rodolfo, vamos lá. Então, a gente estava falando de... Perguntei para você se vale a pena realmente investir no exterior. Mas uma coisa que agora está mais facilitada, mas antigamente, assim, não faz muito tempo, 3 anos atrás, a única forma que você tinha de expor, principalmente para o investidor pequeno, para o pequeno investidor, era através de fundos cambiais, né? Para você ter alguma exposição à moeda internacional. Hoje a gente já viu que temos várias outras opções, inclusive uma agora, a partir de faz pouco tempo, faz um pouquinho mais de 30 dias. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa evolução no mundo dos investimentos e para que tipo de investidor que pode ser e como é que esse investidor pode começar. Então, vamos lá, vamos fazer uma trilogia aí do conhecimento, uma trilha do conhecimento em relação a isso. O que, que você viu de movimento do mercado em relação nesses últimos 3 anos? De como aprimorou e vem aprimorando.
Boa. Assim, a gente vê que o mercado está se tornando mais maduro, até porque o mercado de capitais aqui no Brasil está aumentando, passando de 3 milhões de CPFs na Bolsa, e isso demanda com que as pessoas tenham mais produtos de investimentos. E, de certa forma, não dá para você ficar exposto só ao mercado brasileiro, porque por mais que o Brasil ele possa vir a ser o país do futuro, né, muita gente fala isso há bastante tempo, a gente sabe que a realidade é outra, nós somos um país emergente, nós somos uma economia fraca e existem países mais fortes no mundo e os Estados Unidos é o maior dele. Então você tem ali o maior país do mundo, que é os Estados Unidos, ele tem a moeda mais forte do mundo, que é o dólar, que ela é vigente desde 1776, ou seja, você tem essa moeda há bastante tempo. Diferente aqui do Brasil, que nos últimos 40 anos nós tivemos 8 moedas diferentes, né? O real, ele é só 1 ano mais velho do que eu. Então você vê, de certa forma, uma fragilidade que nós temos aqui no Brasil e o mercado americano ele consegue trazer um pouco mais de segurança, a bem dizer. Porque no próprio dólar, 60%, mais de 60% das reservas do mundo, elas são em dólares. Então nós temos inúmeras moedas, tem o próprio euro, tem o yen, tem o peso argentino, por exemplo, que hoje não está valendo muita coisa, tem o próprio real. Então dentre todas as moedas do mundo, o dólar representa mais de 60% das reservas, ou seja, é a moeda mais dominante. E aí, quando você vai para o mercado de capitais americano, quando você pondera as duas principais bolsas, que é o NYSE, que é a New York Stock Exchange, e o Nasdaq, que é a bolsa mais voltada à tecnologia, que surgiu na década de 70, você tem ali mais de 40% do volume mundial. Então, mais de 40% de todo o volume do mercado financeiro como um todo está nas duas principais bolsas americanas. Então, é natural que no mundo como um todo, e principalmente aqui no Brasil, mais investidores tenham acesso a isso. E é como você bem falou, tem a questão do fundo cambial. Para quem quer estar indexado ao dólar e reconheceu que, poxa, o dólar é a moeda mais forte do mundo, está indexado à economia americana, que tem uma descorrelação com a economia brasileira, né? Então, enquanto aqui de 2014 a 2016 nós vivemos uma baita crise no Brasil, um cenário em que o PIB retraía mais de 3% ao ano, né? Um cenário de guerra, nós tínhamos ali os Estados Unidos pujante, a economia estava indo bem. Então, quem... naquela época era um investidor que já tinha essa diversificação, estava com uma parte dos seus recursos em dólar ali e estava indo bem. Então, quem reconheceu tudo isso poderia até mesmo partir ali para os fundos cambiais. Só que a questão do fundo cambial é o quê? Você se indexa na moeda, mas é isso, né? Se o dólar no ano ele valorizou 20%, 30%, é isso que você vai ser remunerado. E tem a própria questão do imposto ali que você vai pagar conforme uma renda fixa, né? Começa em 22,5% e conforme o prazo que você ficar, você vai pagando menos, mas o mínimo que você paga são os 15%.
Você aconselha quem vai viajar para o exterior, por exemplo, ou investir em fundo cambial?
Eu fiz isso em 2018, tá? Eu comecei a investir na Bolsa Americana em 2019, efetivamente. Só que em 2018 eu fui viajar. Poxa, queria conhecer Los Angeles, Las Vegas e tudo mais. Eu falei, nossa, eu quero ir. Só que ainda assim, em 2018 principalmente, tinha muita incerteza em relação ao que ia ser aqui do Brasil pelas eleições presidenciais. Então, já logo no primeiro semestre, eu fui lá e comprei bastante fundo cambial com os recursos que eu queria levar lá para fora. Então, eu comprei 10 mil reais em fundo cambial, que era mais ou menos a quantidade de recursos que eu queria em dólar, né? Que estava em torno de 2.500 e 3 mil dólares, que era o que eu queria levar. E aí, como eu estava indexado a isso, foi interessante, porque o dólar ele foi se apreciando, porque o risco do Brasil ele foi aumentando conforme foi chegando as eleições ali. E quando eu fui viajar, que foi em torno de setembro ali, o dólar estava mais apreciado e aquele meu fundo cambial tinha se apreciado. Então, por mais que eu fosse comprar o dólar depois, ou mesmo usasse o cartão, eu estava, de certa forma, indexado com o dólar lá atrás. Então, por mais que, de forma nominal, eu perderia dinheiro, como eu tinha esse investimento que estava rendendo, ele, de certa forma, netou para mim. Então, acho que o fundo cambial ele funciona bem para isso que você falou. Poxa, eu tenho algum objetivo, talvez, de curto prazo, em dólar e tudo mais, e eu não vou levar moeda física, ou eu não consigo fazer agora, não tenho uma conta lá fora, poxa, você pode eventualmente colocar no fundo cambial, porque você vai garantir que, por exemplo, eu vou entrar agora no dólar a 5,20. Se ele subir para 7 reais, beleza, esse fundo cambial ele vai se apreciar e você vai ficar com o seu preço de aquisição ali naquele 5,20. Então, acho que para esse sentido, para aquela coisa que você tem ali um objetivo de curto prazo, faz sentido o fundo cambial. Só que tem outro ponto, né, Fran? Eu gosto de rentabilizar isso em dólar, porque quando a gente pensa no mercado americano, ele é um mercado gigantesco, né? Então, enquanto aqui no Brasil nós temos uns 400 ativos em termos de ações, né? Tem mais de 275 fundos imobiliários, tem quase 600 BDRs, lá fora você tem mais de 8 mil ativos. Então, é um mercado muito maior. Isso se reflete, por exemplo, quando a gente pensa até mesmo agora no coronavírus, né? Muitas pessoas estão vendo aí a luta por vacinas que tragam a solução para o coronavírus. E tem inúmeros players que estão nessa produção em uma fase mais avançada. Tem a Gilead, tem a Moderna, tem a Pfizer, tem inúmeras empresas que estão trabalhando nisso, a própria AstraZeneca. Então tem muita coisa. Só que quantas dessas empresas têm capital aberto aqui no Brasil? Nenhuma. E todas elas têm capital aberto lá no mercado americano. Então, quando você abre a visão para o mercado americano, você tem algo muito mais amplo, tem muito mais possibilidades de investimentos lá do que aqui no Brasil. Quer dizer que aqui no Brasil não funciona? Não. Tem muita coisa e funciona muito bem, tem muita coisa palpável aqui para nós, mas não dá para desconsiderar o mercado americano. Então, indo nessa evolução, nós temos, por exemplo, ETFs como o IVVB11. Ele é um baita meio de quem quer se expor ao mercado
americano. Calma, a gente já vai chegar. Eu quero te perguntar umas antes de a gente chegar nos ETFs, eu quero te perguntar umas coisinhas antes para a gente, porque o que eu queria deixar assim bem didático para nossa audiência. Primeiro de tudo, o cenário, né? Hoje o cenário econômico que justifique as pessoas de fato externalizarem seu capital. Né, a gente tem aí um excesso de liquidez no mundo, uma das moedas emergentes que mais está sofrendo, só está perdendo para a lira turca, é o Brasil. De fato, o real está sofrendo demais agora com essa, vamos dizer assim, essa desvalorização, né, porque a gente também não fez uma série de tarefinhas aqui dentro de casa. Então, a gente tem visto um dólar, de fato, mais fortalecido, porque essa crise de liquidez, esse excesso de liquidez no mundo, não é uma crise de liquidez, mas sim um excesso de liquidez no mundo, as pessoas tendem a se proteger em ativos mais fortes, como o dólar, o ouro, os bitcoins. Então, esse é uma das razões. Outra razão é que nossa taxa de juros também está um dos menores patamares da história. Essa pessoa agora, ela de fato nem tem visto muita rentabilização nos seus investimentos aqui, embora tenhamos muitas oportunidades, mas como você falou, trouxe aqui empresas que não estão no nosso universo, que a gente às vezes, muitas das vezes, precisa abrir também esse nosso universo. E aí entram no universo das possibilidades um campo de produtos para esses investidores, né? Então, agora a gente acabou de falar de fundo cambial, que faz sentido para quem tem uma viagem planejada, mas também a gente não está sabendo quando que, de fato, vai poder viajar. Espera-se que seja em breve, e as vacinas estão vindo para assinar embaixo dessa argumentação. Só que a gente precisa, e eu queria que você falasse um pouquinho, Rodolfo, antes até de a gente entrar em ETFs, porque muitas vezes as pessoas ainda têm um pouco de receio de entrar, de fato, de comprar pela bolsa, né? Mas eu queria passar um pouquinho antes ainda, para a internacionalização dos investimentos. Tem os fundos de ouro, tem os famosos feeder funds, também que você pode entrar no exterior, aí depende, porque a maioria do acesso é para investidor qualificado também, mas queria que você falasse um pouquinho sobre esses ativos antes daí a gente entrar na parte de investimento em bolsa e depois a gente vai falar, gente, como é que vocês podem fazer isso? Se é melhor abrir conta lá no exterior de fato, se é melhor de fato vocês investirem do seu próprio home broker aqui pela Genial Investimentos, isso a gente vai chegar lá. Então, eu queria que você antes passasse por esses investimentos, dessas modalidades de investimentos que tem para esse investidor fazer agora no exterior, com essas alternativas que a gente encontra realmente na palma da nossa mão, sem a gente precisar fazer grandes esforços agora.
Isso aí. Então, a gente falou do fundo cambial, que é meio que o primeiro degrau para quem quer, de certa forma, dolarizar os seus investimentos e ter essa exposição internacional. Tem os fundos de investimentos, como você bem falou, né? Então, é um meio você buscar aqueles fundos abertos, aqueles que têm um gestor, que eles façam a alocação dos ativos, e aí tem fundos que até 20% de exposição no exterior ele pode ser voltado para investidor em geral, acima disso geralmente é para investidor qualificado, e aí você vai ter dentro desse fundo essa exposição internacional. E não só em ações lá fora, tem muitos fundos que eles têm uma estratégia mais multimercado, ou seja, eles colocam um pouco de ações e ativos de renda variável, mas eles têm também bonds, que são títulos de dívida americana lá dentro também, então você tem ali, de certa forma, um composto, então você não vai estar suscetível a toda aquela oscilação do mercado americano. Você tem uma parte que tem um pouco mais de risco, uma outra parte que ela está mais em menor risco ali, numa renda fixa, que são os bonds, e aí você tem isso, de certa forma, mais equilibrado. E aí você tem também a própria linha, né? Seguindo isso, depois tem os próprios BDRs que vieram por agora, né, essa liberação para você investir diretamente nos ativos. Eu acho que isso é interessante porque um BDR, ele é um Brazilian Depositary Receipt, ou seja, ele é um recibo de uma ação que ela está listada no mercado americano e você vai ter aqui no Brasil para que você possa negociar. E dentro do BDR você tem tanto a variação do próprio ativo em dólar lá fora, só que você tem a conversão disso também para real. Então você ganha, na verdade, nas duas pontas, né? Tanto com o dólar, como também com a própria valorização do ativo. Então acho que esse é um ponto bem legal, você recebe dividendos.
Uma coisa do BDR, Rodolfo, que eu acho legal a gente falar, muito embora eu saiba do seu preconceito, minimamente com os BDRs, mas é uma modalidade que eu gosto, assim, gente, vamos pensar no BDR como se fosse, pensa no envelope, vem um recibo, vem uma instituição aqui no Brasil, compra essas ações lá fora, coloca dentro do envelope e negocia esse recibo. Só que o que acontece? Eu vejo muita gente falando, olha, você não tem a ação, você não tem a ação, você tem o recibo. Se você quiser trocar esse recibo por essa ação, você pode trocar. Então, não significa necessariamente que um BDR seja uma ação. Depende da negociação de cada empresa, de cada instituição. Mas você pode entrar no site da B3, coloca lá o nome do seu BDR e você vai saber de quanto que vale aquele BDR, por quantas ações você pode trocar. Né? Muito embora você não, quando você for vender esse BDR, você não saque esse dinheiro em dólar, que é o que o Rodolfo está falando, depois a gente vai falar sobre esse investimento, daí sim você internacionaliza de fato seu investimento, porque você abre uma conta lá no exterior, mas você recebe todos os proventos e toda a variação, você recebe, se essa empresa valorizou, nos Estados Unidos você recebe, se pagou dividendos, você recebe. Se qualquer variação, a tributação também é a mesma sujeita para esse tipo de ativos. Então, essa é uma nuance que eu acho bem interessante, sem falar que você pode comprar aí do conforto do seu home broker e o lote padrão também é um, né? E você pode comprar e os preços são super acessíveis dependendo da empresa até então. E eu queria que você falasse, Rodolfo, se vale a pena mesmo... a pessoa, a partir de quanto que vale a pena abrir conta numa plataforma ou numa corretora lá nos Estados Unidos e se vale a pena a burocracia pela sua experiência?
Sim, eu acho que os BDRs, não é porque eu não gosto dos BDRs, eu acho que eles são um baita meio e mostram quanto que o nosso mercado ele está evoluindo. Só que para mim não é, de certa forma, a melhor solução por tudo que eu estudei e até pela forma que eu me exponho. Mas assim, tem que entender que uma vez que você estiver no mercado americano, você tem que fazer um imposto aqui no Brasil, sim, mas é um imposto um pouco diferente, não como as BDRs. Então, tem um grau de dificuldade um pouco maior quando você pensa em investir lá no exterior. Tem a própria questão da remessa também, você pega o dinheiro aqui do Brasil, manda a remessa lá para fora, dependendo do valor que você for enviar, por exemplo, antigamente era 100 mil, agora é 1 milhão. Então, acima de 1 milhão, você tem que comunicar ao Banco Central dessa retirada de recursos daqui. Então, é um processo um pouco mais oneroso, mas é aquela coisa. É, para quem tem tempo, para mim faz sentido assim como eu faço. Mas para quem não tem, tem essas opções que são os BDRs, que são interessantes. Então, não é um ou outro. É, acho que depende muito da fase que você está e aquilo que você se sente mais confortável também. Tá? Mas eu, particularmente, prefiro estar direto no mercado americano. E respondendo a sua pergunta, Fran, já faz sentido você começar a investir ali a partir de R$1.000 lá fora, tá? É claro.
Como é que funciona o trâmite, os custos, a burocracia? Você pega, dá o passo a passo assim, estou agora desenvolvendo a minha carteira de investimentos aqui e eu vi que eu quero internacionalizar essa carteira, botar no exterior 20%. O que, que eu faço amanhã?
Tá. Bom, se forem 20%, a primeira dica vai ser fazer isso de forma gradual, porque o câmbio ele oscila bastante, não migrar tudo de uma vez. Mas aí, para isso, eu acho que o primeiro ponto é você escolher uma corretora lá fora para que você possa operacionalizar tudo isso daí. Eu antigamente usava a Avenue, que é uma corretora interessante, e hoje eu estou usando a Brasil Plural Securities, porque ela tem uma gama um pouco maior. Tá? Eu investia em stocks, ETFs e REITs, ou seja, ações. REITs, que são os primos mais velhos ali dos fundos imobiliários, e os ETFs, que são ali grandes cestas, né? Grandes fundos.
Inclusive, os REITs são muito boas alternativas também de internacionalização de investimentos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles, porque eles têm uma gestão mais ativa, são fundos imobiliários com gestões mais ativas no exterior, né? E depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Claro. Mas voltando ao Brasil Plural Securities, aí, então isso. A pessoa pega, abre uma conta.
Isso, abre uma conta lá e aí eu migrei para lá, porque além de ter stocks ETFs e REITs, eu tenho bonds também, que são os títulos de dívida lá. Então, por exemplo, um banco aqui, o Itaú da Vida, que você compra às vezes um CDB aqui e te remunera, sei lá, 3, 4% ao ano, se for pré-fixado com curto prazo, lá fora você consegue às vezes 5, 6 em dólar. Então, você consegue ter títulos de dívidas de bons emissores lá fora, uma CSN da Vida, um Banco do Brasil tem bonds lá fora e você consegue ser remunerado em dólar. Tem opções também, então é bem interessante tudo isso. Quando você abre conta numa corretora, seja aqui no Brasil ou seja no exterior, é importante ponderar a questão de cesta de produtos, né? Eu costumo dizer que uma corretora é como um supermercado. Você tem que olhar o quanto de produto que vai ter ali dentro. Tem algumas corretoras que eu conheço que, poxa, são só renda variável. Mas se eu quiser renda fixa, putz, não tem. Tem que abrir em outra. Então, eu gosto de ter corretoras que são assim mais abrangentes, tá? E aí, uma vez que você abriu conta numa corretora lá fora, você precisa fazer uma remessa desse recurso, tá? E aí você pode usar... Enfim, tem N meios, eu uso bastante remessa online, tem o TransferWise, tem inúmeros meios que aí você faz uma remessa lá para fora. Então, você pega a quantidade de recursos que você quer mandar para lá, por exemplo, R$5.000, você aponta isso dentro de um lugar de remessa, aponta sua conta lá fora que você criou. É como se fosse mandar uma TED para cá, Fran. Só que ao invés de você fazer direto assim, você tem que usar um intermediário que é esse meio de remessa. Aí você pega esse recurso e manda para lá. E aí, uma vez que está lá, já era. Aí você tem mais de 8 mil opções de investimentos e o home broker de lá funciona basicamente como o nosso home broker aqui. Você coloca o código do ativo que você quer comprar e você consegue comprar...
Tive uma ideia.
Pode falar.
Tive uma ideia. Ó, eu invisto em ETF, invisto em fundos, invisto em fundo de ouro, invisto em BDRs e eu não tenho conta aberta ainda lá no exterior. Vamos fazer uma aula prática? Hein? Eu e você e vão botar para investir os ativos no exterior, porque daí a gente faz uma aula muito didática aqui, de fato, e a gente divide essa aula em várias aulas práticas, assim, de 10, 15 minutos, e a gente começa, de fato, a internacionalizar o investimento aqui de todos os investidores que, de fato, querem se expor. Vamos fazer isso? Topa?
Boa, bora. Tá vendo?
Então tá.
Estou te mostrando esse caminho e a primeira que foi convencida foi a Fran, galera. Quero ver vocês aí, viu?
Só? Vamos lá, gente. Me proponha que eu serei a personificação dessa explicação, tá bom? Então, vamos lá. Daí, muito depois bom. Que a pessoa fez isso, a gente foi lá, que a gente vai mostrar aqui, então, agora um compromisso que a gente está assumindo aqui. A gente fez isso, jogou o dinheiro lá para fora, mandou lá para fora. Aí, chega lá, compra o código do ativo, como a gente faz aqui no Brasil.
Isso aí. Isso aí.
É do mesmo jeito. E a tributação?
Então, toda a tributação ela é aqui no Brasil, tá? Você não faz nada lá fora porque você é um investidor estrangeiro. Você não é residente lá. você reside aqui no Brasil e você é um investidor internacional. Então, ele reconhece que você tem que fazer o imposto no seu país de domicílio e não lá. E aí, tem duas coisas que você precisa considerar, tá? Primeira, os dividendos, quando você recebe lá na sua conta americana, seja das ações, né, que são as stocks, sejam dos REITs ou mesmo dos ETFs, né? Então, diferente aqui do Brasil, que você pega um ETF como o IVB11, que ele replica o retorno das 500 maiores empresas americanas, e todo o dividendo que ele recebe, ele reinveste na própria cota para que ele possa crescer, lá fora os ETFs, eles distribuem esse dividendo. Então, geralmente, trimestralmente, você vai receber dividendos em dólar daquelas empresas que compõem o ETF e distribuíram proventos ali. Só que isso é tributado, tá? Em 30% na fonte. É bastante
lá,
coisa, tá?
Sendo que aqui 15%?
30% na fonte é tributado lá. Então, na própria corretora, quando você recebe, aparece o valor bruto, aparece o valor que fica retido de imposto e fica ali o valor líquido. Então, é importante você considerar isso quando você investe no mercado americano, e até por isso, né, que muitas empresas lá fora, como Apple, por exemplo, fazem muita recompra de ações, ou seja, eles tiveram resultado ali, tiveram bastante lucro. Ao invés de repartir isso com os acionistas e eles terem que pagar 30% de imposto, é mais fácil eles usarem esse dinheiro para comprarem mais ações da Apple para fazer isso aumentar. Então, você ganha muito mais pelo ganho de capital do que pelos próprios dividendos, tá? Então, tem esse primeiro ponto, que os dividendos eles são tributados na fonte em 30%. E aí, todo o ganho de capital, né? O que é o ganho de capital? É você comprar algo por um preço e vender por outro e ter lucro com isso. Ou seja, comprei ações da Amazon a 3 mil dólares a ação. Ela subiu para 3.500 dólares. Eu quero realizar, colocar esses 500 dólares no bolso. Beleza, você vai lá e faz isso, mas você registra tudo isso aqui no Brasil. O que é interessante lá fora... Quando a soma de vendas com lucro no mês é de até R$35 mil, esse lucro é isento, ou seja, você não paga imposto nenhum. Então, por isso que eu prefiro investir direto no mercado americano do que aqui no Brasil via BDRs, por exemplo. Porque BDR, quando você vende, independentemente do valor que você teve ganho de capital, você paga 15% de imposto sobre o lucro que você tiver. Lá fora você tem essa isenção da soma de vendas com lucro de até R$35 mil. Então isso acaba sendo interessante. E quando passa
disso...
Você
pode vender aos poucos também e não pagar.
Isso aí. Porque para ações aqui é 20 mil, né? Lá fora são 35 mil. Então você tem uma isenção aí um pouco maior. E como a Fran bem falou, né? Às vezes tem uma posição grande de, sei lá, R$80 mil. Você quer desfazer, planeja de ir desfazendo ao longo do tempo, porque você consegue ter esse incentivo fiscal aí que pode te ajudar. Lembrando que é em real isso daí, tá, Fran? Você precisa ponderar o seu preço de aquisição, tanto o preço do ativo como o preço do dólar quando você comprou, né, o dólar petax, e quando você vender, você tem que ponderar o valor do dólar quando você vender e o valor do ativo também, porque essa isenção, esse cálculo todo, ele é feito em real, tá? Mas é muito tranquilo. E o QCD isso? O QCD desses R$35 mil, você paga imposto aqui no Brasil via DARF, tá? O código é diferente, não é o código 6015 que nós utilizamos normalmente, é um outro código, mas assim, é muito tranquilo para fazer isso. O próprio imposto de renda também é bem tranquilo para você fazer aqui no Brasil. Você só precisa ponderar essas questões, né? O preço que você pagou no ativo em dólar, o preço que você vendeu ou o preço que manteve esse ativo em dólar e o dólar quando você comprou ou quando você fez uma movimentação. Porque aí quando você tem tanto o preço do ativo em dólar quanto o preço do dólar quando você comprou, você tem esse valor em real. E é isso que a declaração aqui no Brasil vai valer, né? Porque ele quer saber o quanto em real você tem daquele ativo, mesmo que ele seja dolarizado. Então, não é aquele bicho de sete cabeças que muitos pensam, e na verdade tem até algumas isenções aí quando você pondera esse ganho de capital.
Tá, vamos supor, eu abri minha conta na Brasil Rural Securities, daí eu comecei a investir lá no exterior, daí eu quis viajar e eu quero sacar lá no exterior, eu quero vender essas minhas ações e sacar lá em dólar. Eu posso?
Sim, mas assim, você vai ter que migrar da conta da corretora. É que depende, né? Tem algumas corretoras que elas já são, de certa forma, um banco integrado, né? Então, ela tem o lado corretora e o lado banco. E aí você consegue operacionalizar tudo por lá. É que eu ainda não pude viajar, né? Acho que, enfim, muitos de nós ainda não puderam viajar. Depois que eu abri conta lá na própria Brasil Plural, eu não consegui viajar, mas se eu não me engano, você não consegue fazer por lá. Você vai ter que migrar os recursos para um banco para que efetivamente você consiga sacar isso daí, tá? Um banco americano.
Tá, e na parte, mas então, vamos dizer assim, se eu quero investir no exterior via ETF, não vale a pena. Vale a pena eu comprar ETF no Brasil, o IVVB11, porque lá eu pago essa tonelada de imposto, é isso?
Não, assim...
Se for por ETF...
Então, você precisa considerar duas coisas. Se você comprar o ETF aqui no Brasil, ou IVB11, tem a questão de que você não paga imposto sobre os dividendos, porque os dividendos eles nem são distribuídos. Você só vai pagar, eventualmente, um ganho de capital. Só que um ETF aqui no Brasil, quando você tem ganho de capital, ou seja, você comprou a um preço e vendeu com lucro, você vai ter que pagar imposto de 15%, independentemente do preço. Lá fora, um ETF, por mais que o dividendo que ele distribua, você paga 30% na fonte, você tem... A parte fiscal aí, quando a soma de vendas com lucro no mês é de até 35 mil, você não paga esse imposto. Então, na média, vale muito mais a pena você pensar em ETF lá fora do que aqui no Brasil. Até porque, quando você pondera, né, esse ETF, e poxa, para quem tá vendo eu falar de ETF, ele é um fundo de índice, né? Então, é você comprar uma cesta de ativos. Quando você compra o IVB11, como eu falei, você compra... um índice que replica os retornos das 500 maiores ações americanas. Então, a Apple, a Amazon, Facebook, Disney, Chevron, Walmart, Verizon, enfim, inúmeras empresas americanas estão lá dentro. Só que lá fora você tem mais opções de ETFs, né? Então, se eu quero, por exemplo, um ETF mais voltado a empresas de tecnologia, eu posso ter o QQQ, por exemplo, que ele pega as 100 maiores empresas do Nasdaq de tecnologia e biotecnologia e estão lá dentro. Se eu gosto de dividendos, por exemplo, Fran, eu quero empresas ali que estão dentro de um ETF e são empresas do S&P 500, que elas pagam um dividendo de forma crescente por 25 anos, tem ETF lá fora que eu consigo fazer isso como o NOBL. Então, você tem uma estratégia que, poxa, para um ativo ele pagar dividendo para você de forma recorrente e crescente por 25 anos, significa que ele tem algum tipo de produto ou serviço interessante, porque 25 anos para trás, a gente tem aí a própria crise do subprime em 2008, que foi muito forte, teve a própria bolha do .com ali no início dos anos 2000, então são empresas que conseguiram passar por esse cenário mais adverso. Então, tem muita coisa lá, tem ETF de commodity como ouro, prata, petróleo mesmo, né? Um ETF chamado Uso, ele é um ETF de petróleo, tem de milho, tem de mineradora de ouro, tem muita coisa lá fora. Acho que isso que é legal, né? É muito bom ter BDRs aqui no Brasil, são um pouco mais de 500, tem ETFs como o IVB11, mas ele só replica um índice que é o S&P 500, mas lá fora tem muito mais possibilidade de investimentos e acho que vale muito a pena o investidor se atentar a isso, né? Porque no fim das contas é uma questão de conhecimento, Fran. Porque eu só investi aqui no Brasil, eu só investi em ações até 2016 porque eu só conhecia ações. Quando eu fui conhecendo outras coisas, como fundos imobiliários em 2018, eu comecei a investir lá. Quando eu comecei a entender dos investimentos
como
internacionais...
Como é investir em fundos imobiliários nos Estados Unidos?
É via REITs, tá? Que são os Real Estate Investment Trust. Então, eles são misto entre ações e fundos imobiliários, porque, ao mesmo tempo, eles são ações no sentido de que eles podem contrair dívida, só que, ao mesmo passo, eles têm uma isenção fiscal por estar dentro de uma estrutura de trust. Então, ele é, de certa forma, híbrido. Um lado ele é ação e o outro lado ele é trust. E assim, os REITs, eles começaram na década de 60. Então, eles começaram essa indústria imobiliária dentro da Bolsa. Tanto que os fundos imobiliários começaram em 93 aqui no Brasil, se espelhando no que eles fizeram lá fora. E os REITs, eles são gigantescos, Fran. Tem REIT lá fora que, se ele vendesse todos os imóveis dele em dólar, comprariam todos os fundos imobiliários aqui no Brasil. Tem o REIT lá fora de 1.000 imóveis, por exemplo, espalhado pelo Estados Unidos inteiro. E você tem inúmeras possibilidades de REITs, né? Então, os REITs eles investem no mínimo 75% em ativos imobiliários. E aí tem REITs que investem em data center, então naqueles grandes centers que armazenam dados. Tem REITs que investem em infrastructure REITs, né? Que eles investem em antenas de telecomunicações. Então, às vezes a gente anda na estrada e vê aquelas antenas gigantescas assim, das operadoras aqui no Brasil. Lá fora tem também, tem antena da AT&T, da Verizon e tudo mais. Tem REIT de healthcare lá fora, então tem muito senior housing. Lá tem a própria questão de clínicas também, que você consegue se tornar sócio. Tem public storage. Então, a questão de self-storage, acho que aqui no Brasil está começando agora a ganhar um pouco de tração. As pessoas, às vezes, não têm espaço em casa para guardar as coisas e vai em algum lugar que você paga ali pelo tamanho e tudo mais para guardar suas coisas. Então, tem muitas opções lá fora. E os REITs, eles são bem interessantes nesse sentido, né? Porque você consegue...
A partir de quanto eu posso comprar uma cota de um REIT, por exemplo?
Então, sabe o que é legal do mercado americano? Já que é para falar para você que é legal... você consegue comprar uma fração do ativo lá fora. Então, é muito bom aqui no Brasil que a gente consegue comprar um BDR. Só que tem alguns ativos que um BDR custa mais de R$1.000. Só que lá no mercado americano, se, por exemplo, as ações da Amazon estão em $3.000, se eu quiser comprar $3 dela, eu consigo. Se eu quiser comprar $30 dela, eu consigo. Porque eu consigo comprar uma fração dela. Se eu quiser comprar metade de uma Amazon, eu consigo. 10%
de uma ação. Para menos de uma ação, então?
É isso aí. É igual, por exemplo, o Tesouro Selic aqui no Brasil. Você, às vezes, quando você vai investir R$100, por exemplo, você não compra um título inteiro. Você compra uma fração dele, porque um título inteiro custa quase 10 mil. Lá fora você consegue comprar uma fração do ativo se você quiser. Então, torna a acessibilidade muito interessante.
Uau! Então, não tem limite. Posso, não. Qualquer pessoa, então, pode, de fato, abrir uma conta na Brasil Plural Securities e começar, de fato, a investir no exterior, começar... sempre pelo raso, né? A gente já falou isso nas nossas outras lives. Comece ali pelo raso, comece aos pouquinhos, internacionalizando os investimentos. E como é que a gente constrói uma carteira diversificada no exterior sem tanta volatilidade? A pessoa decidiu, mas ela quis aí botar uma parte lá fora. Você falou, já deu uma dica bem importante aqui. Não, se você quiser colocar 20% do que você tem, comece mesmo assim aos poucos, por conta da velocidade da volatilidade cambial e todo dia tem uma surpresinha no câmbio, né? Mas como é que ela constrói essa carteira? Porque nós demos aqui, a gente deu aqui uma gama de investimentos no exterior. Você pode comprar ação direto lá no exterior, você pode comprar aqui daí no Brasil um BDR, mas é daqui da Bolsa Brasileira mesmo, mas também está com, certa forma, internacionalizado o seu capital. Aí você tem os ETFs, você tem os REITs e você tem ainda os fundos de ouro que também você, com variação cambial, que de certa forma você também está protegido. Então, como é que a gente constrói, que tipo de peso a gente poderia dar em torno de cada carteira dessas? Ou o que você sugeriria para quem está começando agora nos investimentos internacionalizando, fazer o que primeiro?
Tá. Assim, Fran, eu acho que quando você vai migrando lá para o exterior, geralmente é uma pequena porção do seu capital. Então, eu prefiro focar muito mais na diversificação em renda fixa, em fundos imobiliários e ações aqui no Brasil. Quando eu penso em investir lá fora, eu gosto de estar mais exposto à renda variável, porque como é uma porção de capital menor da minha carteira, eu quero estar exposto ao melhor que eu tenho no mercado americano, que é, de certa forma, renda variável, as principais possibilidades de lá. E nesse sentido, como que eu comecei lá fora? Eu não comprava as ações diretamente, eu não comprava os REITs diretamente, eu comprava ETFs. Então, eu comprava uma cesta de ativos que eu vou ter ali, por exemplo, no ETF VO, as 500 maiores ações americanas em um só lugar e eu vou pagar uma taxa de administração, que é uma taxa para funcionamento desse ETF, de 0,03% ao ano. É nada, é peanuts, né? Então você vai ter uma baita diversificação, você vai ter vários ativos ali a uma pequena taxa. Isso é legal no início, Fran, porque quem está começando, às vezes, comete erros, né? Então, às vezes, você vai fazer um stock picking aqui no Brasil, imagina quem foi lá e comprou uma carteira, colocou IRB, Oi, Cogna, Cielo, né? Imagina essa carteira como que ficou. Pedrada,
nossa,
né? O Ibov caiu bastante, mas esses ativos caíram ainda mais. Então, quando você pensa na média, é interessante, às vezes as pessoas elas falam, né, nossa, tá na média, tirar 6 não é bom. Mas às vezes no mercado é interessante, porque, por exemplo, o mercado americano ele consegue trazer retorno médio anualizado na casa de 10% ao ano nos últimos 30. E o próprio Warren Buffett não está conseguindo, nos últimos anos, conseguir ter uma performance acima do mercado, porque o mercado ele é a média de tudo ali. Então, quando você tem 500 ações ali, pelo VO, por exemplo, ou outros ETFs que tem lá que replicam o S&P 500, é muito difícil que você cometa um grande erro e esse ETF ele cai a 70%. Se esse ETF cair 70%, é Mad Max, é você esquecer que você tem ações e pegar a machada, pegar essas coisas e ir para a rua. Porque uma bolsa cair 70% de uma vez, principalmente a bolsa americana, que é muito forte, é alguma coisa gigantesca aconteceu. Então, eu prefiro investir lá fora via ETF inicialmente, para não ter esse risco de escolher algum ativo errado, para estar bem diversificado e ter isso a um baixíssimo custo. Então, por exemplo, a pessoa ela quer ter exposição às ações, porque é interessante, ele quer estar exposto ali nos REITs, que a parte de real estate ele achou interessante, ele quer ter, por exemplo, 10% da sua carteira em ouro, que é um ativo ali de reserva de valor, e ele quer estar tranquilo se der algum problema no mundo com as moedas fiduciárias. Beleza, ele pode pegar ali e colocar 45%, por exemplo, no VO, para estar com uma boa parte dos seus recursos ali em ações, nas 500 maiores ações americanas. Ele pode ter ali o VNQ, por exemplo, que é um ETF que ele tem 184 REITs no mercado americano, dos mais diversos segmentos, né? Então, são como fundos imobiliários, né? Imagina você ter os 184 maiores ali em um só lugar, e você pode completar tudo isso aí com aquela porção de um ETF como de ouro, por exemplo, alguma estratégia de reserva de valor. Então, com 3 ativos, você fez uma baita carteira que vai estar super diversificada, né? São quase 700 ativos que você vai ter aí, só que por meio de 3 somente. Então, para quem começa lá fora, eu acho que é legal fazer isso, Fran. Aí depois, você já está mais experiente, você está colocando grana lá fora, você está mandando mais recursos para lá, aí você pode comprar os ativos que você gosta diretamente. Então, eu fiz assim, comprei alguns ativos que eu gostava diretamente, veio a própria questão das quarentenas e tudo mais, todo mundo em casa, todo mundo usando o YouTube, quem está vendo essa live está vendo pelo YouTube, então ali veio um estalo para mim, falou, nossa, a Google ele pode se valorizar muito com isso, né? Porque a Google é a dona do YouTube, e eu sei que quando o produtor ganha dinheiro do YouTube, metade fica com ele e metade fica para o próprio YouTube. Então, se essa plataforma está sendo mais usada com lives e tudo mais, ela vai se beneficiar e isso vai entrar na linha de receita do Google. Então, eu fui lá e comprei essa empresa diretamente. Então, acho que assim vai, tá? Mas eu sugiro começar pelos ETFs.
Eu compro bastante R do Google, GOGL34, gente. Estou muito feliz com eles. Eu comecei no ano passado, no final do ano passado, a comprar os BDRs do Google, assim, e praticamente triplicou de valor. Foi bem, bem incrível, assim, o que aconteceu. E eu queria ver com você, Rodolfo, quando você fala assim, você pode fazer internacionalizar seus investimentos, empresas que pagam bons dividendos. Aqui no Brasil, a gente emprega empresas boas pagadoras de dividendos, elas pagam em torno de 5, 6% ao ano e é livre de imposto de renda ainda. Lá nos Estados Unidos, a gente está falando de uma casa de quanto, mais ou menos?
Entre 3 a 4%, tá? O VNQ que tem os REITs...
3 a 4%?
Ao ano em dólar.
Ao ano em dólar. Detalhe.
tem um leve peso aí. Quando você fala em dólar, dá uma leve aumentada, né?
Um pequeno detalhe, né? Em dólar, de 3 a 4% em dólar. Então, se eu quiser internacionalizar meus ativos em boas empresas, boas pagadoras de dividendos, ou seja, para as pessoas que... E é de quanto... Depende muito da empresa, né? Quando que vai pagar esse dividendo? É como no Brasil também, que a política é livre, por exemplo, porque aqui... depende da política da empresa. Tem empresas que pagam mensalmente, tem empresas que pagam semestralmente, tem empresas que pagam anualmente. Lá, tem alguma regra em relação a isso?
Não. Não, é assim, tem Amazon, por exemplo, ela nunca distribuiu dividendo. É uma empresa que está totalmente engajada com growth, com crescimento. Já, por exemplo, um Walmart da vida é uma empresa que paga mais dividendos. Então, isso varia bastante. Enfim, é bem legal.
Depende da sua fase da vida também, né? Porque se você está numa fase de acumulação, por exemplo, você é super jovem e tal, não tem por que receber dividendos agora. Mas para quem já está numa outra fase da sua vida que quer aumentar o patrimônio e que quer fazer uma recorrência um pouco maior, tem que procurar ativos que paguem dividendos, né? Porque, de fato, essa receita cai periodicamente na sua conta e você pode usufruir depois disso tudo que você acabou poupando, investindo e tudo mais, dessa lógica. Então, aí faz bastante sentido. Agora, para as pessoas mais que têm esse horizonte de tempo ainda pela frente, vale muito mais a pena deixar lá o Bezos reinvestir, né? Do que a Sim. gente, não? Você não acha?
Não, assim, é engraçado isso, Fran, porque eu fiz esse estudo recentemente pegando o retorno médio do S&P 500, que é o maior índice de ações americanos, o maior índice amplo, né? Tem três principais índices lá, tem o próprio S&P 500, que são os 500 maiores, tem o Nasdaq 100, que são as 100 maiores do Nasdaq, e tem o Dow Jones, né? Às vezes você vê aí na Globo e tudo mais, ó, o Dow Jones variou tanto. Então, o Dow Jones ele é um índice que ele pega tanto empresas do NYSE quanto do Nasdaq, né? São 30 empresas lá dentro, ele é um índice um pouco menor. Mas voltando, quando você pega o S&P 500, os retornos dos últimos 30 anos e compara com os REITs conseguem ter um retorno médio anualizado de 14% ao ano. Você pega o S&P 500, ele entrega em torno de 7%. Então, você tem nos REITs, no real estate, muito mais retorno médio do que nas ações. Isso eu falo médio, tá? Se você pegar uma Amazon, não é parâmetro, né? Não vai entrar aqui nessa brincadeira. Pegar uma Apple, não vai entrar nisso daqui. Mas, na média, os REITs, eles entregam mais retornos do que as ações nos últimos 30 anos. E aqui no Brasil, se você pegar os fundos imobiliários pelo IFIX, comparar com o Ibovespa nos últimos 9 anos, né, de 2011 para cá, eles também entregam mais retorno. Então, quando você pondera essa questão de dividendo, mais crescimento, é algo que pode potencializar bastante, mas é aquela questão, né? Como lá fora o meu foco é muito mais em crescimento e eu sou muito mais agressivo lá fora, eu tenho praticamente tudo que eu tenho lá fora é em renda variável, eu sou quase uma Fran lá fora, aqui no Brasil eu sou um pouco mais defensivo, porque eu tenho renda fixa, eu tenho outros ativos, uma maior diversificação, mas lá fora é tudo na bolsa, porque tem inúmeras possibilidades lá, tá? Então, é essa questão. Acho que quando você pensa em investir em dólar, é muito legal você pensar nesse potencial de crescimento, porque dividendo você pode ter aqui no Brasil, e aqui no Brasil você tem essa isenção, lá fora você não tem. Então, por isso que é legal, né? Você não fica preso em uma coisa só, você não fica preso só aqui no Brasil. Você tem as coisas boas aqui no Brasil que você pode aproveitar, e tem as coisas boas do mercado americano que você pode aproveitar. Por isso que eu sou sempre daquela máxima, não tem uma só estratégia, tem uma carteira híbrida com mais estratégias, porque elas vão ser muito mais complementares do que excludentes dentro do seu universo aí de investimentos.
Ô Rodolfo, a gente está falando em investimento no exterior, mas a gente acabou se limitando completamente aos Estados Unidos. Frequentemente eu recebo nas redes sociais, tanto aqui da Genial quanto na minha, no Francine Mendes, sobre investimentos de pessoas que querem investir na China, por exemplo, e nas outras grandes economias do mundo. Como é que faz para internacionalizar? Você acha que porque tem a alternativa de você próprio comprar os BDRs ou você comprar os ADRs, né? Daí você manda o dinheiro para os Estados Unidos e você lá nos Estados Unidos compra as empresas chinesas ou é melhor comprar do Brasil BDRs lá fora? O que você acha?
Bom, assim, eu gosto de ter duas posições, bolsa aqui no Brasil e bolsa americana. Como a bolsa americana é a maior do mundo, as grandes empresas de outros países vão ter capital aberto lá. Então, por exemplo, a Heineken é uma empresa holandesa, ela tem capital aberto lá na bolsa americana também, tem as ADRs lá. A própria Lindt não é uma empresa americana, mas ela tem capital aberto lá também. As próprias empresas chinesas, a Alibaba, por exemplo, você consegue comprar direto no mercado americano. Tem ETFs, inclusive, que replicam o QWEB, KWE, ele replica as empresas da China de internet. Então, pelo mercado americano, você consegue tudo. Assim, você consegue abrir conta em outras bolsas também. Na própria bolsa europeia você consegue, mas assim, de certa forma um pouco complicado. Mas um plus também, né? Lá pela própria Brasil Plural Securities, você consegue acessar mais de 20 países, tá? Então, além do mercado americano, você consegue acessar diretamente outros países também, porque eles são linkados com a Interactive Brokers, que é uma das maiores brokers aí do mundo. Então, eu hoje me limito ao mercado americano, porque eu sei que quase tudo que eu tenho e quero está lá, mas se quiser outros países também, por meio da Interactive Brokers, você consegue acessar.
E você não coloca essa alternativa no seu radar? Porque, vamos pensar, a China, por exemplo, é nosso maior parceiro comercial. O ano que vem é ano do Partido Comunista Chinês, vai completar 100 anos. As commodities estão aí em alta, o Brasil é praticamente mero exportador de commodities. Não seria uma estratégia? Estou só lançando a bola aqui para você, mas não seria talvez uma estratégia interessante?
Total, mas eu consigo fazer isso direto pelo mercado americano, tá? Até mesmo na China, nós não conseguimos abrir conta lá para operacionalizar direto. Então, por isso que eu prefiro focar em um só lugar, em um ponto focal, que é o mercado americano, porque eu sei que dele eu consigo derivar para N outros mercados, seja diretamente comprando os ativos ou mesmo comprando ETFs, como eu falei aqui, o QWeb, né? Então, acho que tem muita possibilidade lá, mas hoje, particularmente, eu estou me restringindo mais ao mercado americano mesmo, tá? Porque, principalmente com o coronavírus e tudo mais, com toda essa onda de incerteza no mundo, eu quis entender aqui no Brasil onde tinha boas possibilidades e lá no mercado americano, que é, de certa forma, o top 1 ali, também encontrar as boas possibilidades. Mas é claro, tem o mundo inteiro para que você possa, direcionar seus investimentos aí.
Ó, então, gente, só antes de abrir aqui, porque a gente tem pergunta, investir é se proteger com ativos internacionalizar meia boca os investimentos pelo Brasil. Você tem os ETFs como IVVB11, SPX11 e tem os fundos, que nós temos fundos de BDR também aqui na casa. Temos o Plural Ouro também, para você se diversificar. Temos os fundos cambiais, que faz muito sentido, principalmente se você for fazer uma viagem internacional. Então, isso você investe daqui sem praticamente nenhuma ter que fazer nenhuma outra ação além disso. Seria isso, né? E os BDRs, ok. Agora, se você quiser de fato comprar empresas diretamente lá fora, se quiser participar aí dos REITs, como o Rodolfo falou aí, angariar essa rentabilidade que eu particularmente gostei bastante. Se você quiser utilizar, por exemplo, essa prerrogativa de abrir uma conta lá fora, também para investir em empresas chinesas, que muita gente acaba querendo se expor também e acredita muito nessas outras economias, e é tudo uma questão de estratégia mesmo da sua carteira. Você precisa abrir uma conta lá fora e não tem o mínimo para abrir uma conta lá fora. Então, a tributação é feita aqui no Brasil, mas todo o restante é tudo suscetível ao exterior. Temos basicamente essas alternativas. Então, para o investidor, é isso, né? Agora, nós temos aqui a pergunta do Zé Ricardo. Ele pergunta o seguinte: a tributação dos ganhos em BDR aqui no Brasil obedecem os mesmos percentuais de 15% e 20% no day trade?
Sim, é isso aí. Ele é considerado como uma ação, a bem dizer, só que você não vai ter aquela isenção da soma de vendas com lucro de 20 mil, né? Se você tem um ganho de capital ali e a soma de venda foi de R$ 1.000, por exemplo, você vai ter que pagar imposto sobre isso, tá? Via DARF.
E a Edna Patrícia está perguntando o seguinte: investir por empresas internacionais sai mais barato do que comprar BDRs?
Não é mais barato, né? Tem a questão de, às vezes, o seu tamanho, né? Às vezes você está começando um pouco menor, e você não tem dinheiro, às vezes, para comprar um BDR, porque ele está ali R$ 2.000, por exemplo, reais. Mas lá fora você consegue comprar uma fração de, por exemplo, US$ 10, se você quiser. E tem a própria questão de liquidez também, né, Frank? A gente precisa ponderar. Aqui no mercado brasileiro, a gente tem um volume bom, tem pessoas que negociam, são 3 milhões de investidores, mas lá no mercado americano é outra coisa. Além dos próprios americanos, tem o mundo inteiro que está lá também. Então você tem um volume de negócios muito maior lá, você tem muito menos spread, né, que é a diferença entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Então, lá fora nesse sentido é muito mais maduro do que aqui.
Gente, só para vocês terem uma noção disso que o Rodolfo falou, lá nos Estados Unidos mais de 60% das pessoas investem em renda variável. No Brasil, nós temos aí um horizonte aí muito, um cobertor muito curto ainda, de fato. As pessoas, mal chega a 5% das pessoas que de fato investem em renda variável. Então, a gente tem um universo enorme para explorar. Eu particularmente acredito muito em renda variável como potencialização de carteira, principalmente se você tem o tempo a seu favor, né? Aqui o Tonton está perguntando: dá para viver só comprando ações? A última pergunta, Rodolfo, porque já estamos recebendo mensagem que temos que encerrar.
Sim, dá, mas eu sou muito daquela linha de que, poxa, é muito bom ter a minha grana, só que eu quero viver, sei lá, abundância, porque às vezes as pessoas elas querem se aposentar com aqueles recursos que ela tem ali investido e dá certinho com o custo dela de vida. Mas e se talvez a Selic cai drasticamente como caiu? Às vezes aquela grana não consegue render tanto quanto ela rendia antes. Então, eu não curto meio que viver assim no limite. Eu gosto de ter bons frutos com os meus investimentos, sim, mas trabalhar do outro lado para conseguir potencializar essas sementes. Então, eu trabalho de um lado, poupo esse dinheiro que eu pego, eu invisto bem, rentabilizo ele e tenho um tempo meu favor. Então, eu vou fazer cada vez mais uma bola de neve maior. Olha o Jeff Bezos, né? A gente falou aqui da Amazon. Ele é um cara bitrilionário. Ele precisa trabalhar mais? Nunca mais. Se ele quiser aposentar a família dele inteira, ele pode fazer isso, mas ele ama o que ele faz. E tem muito disso também. Às vezes você ama o que você faz ou não. Aquilo que a gente está fazendo é algo que eu curto bastante. Poxa, é 8 horas da noite, a gente está feliz aqui, porque a gente está falando de algo que a gente gosta, não é de certa forma, nenhuma um peso. Então, acho que vai muito disso aí para você ponderar, tá? Mas é possível, mas não é particularmente algo que eu queira, tá?
Perfeito, ó. O canal ALB, Ação Lógica da Bolsa. Prazer, Francine, não te conhecia, acompanho o Quarteto Fantástico da Genial apenas. Pois é, que eu fico mais no Instagram. Eu e o Rodolfo, o Rodolfo também está aqui direto nas lives da Genial, mas eu acabo ficando mais no Instagram da Genial Investimentos, mas prazer estar aqui com vocês também. Gente, nós temos que encerrar. Agradeço aqui a participação de todos vocês. Rodolfo, obrigado por mais essa live. Gente, antes de passar a palavra para o Rodolfo se despedir de vocês, quero falar muito aqui sobre a Genial Educação. Com o nosso cupom de desconto é o GEN90. Usa lá o nosso cupom de desconto que você vai receber 90% agora só na Black Friday, porque a gente acredita que a educação financeira é o único instrumento de fato de crescimento do nosso país, de crescimento da sua vida financeira e de independência financeira. Então, a gente acredita. E por acreditar nisso, a gente desenvolveu o melhor conteúdo de educação financeira para vocês, juntamente com a B3. É um produto de educação financeira com muita qualidade e a gente está disponibilizando todo esse desconto agora, de início, justamente porque é uma das nossas bandeiras, é um dos nossos propósitos, de fato, transformar o Brasil por meio da educação financeira e na educação de base. Então, é isso que a gente está fazendo. Aproveitem de todas as formas, porque é por tempo limitado, inclusive para quem está começando agora também tem uma série de vantagens. Na renda fixa, nós estamos com títulos incríveis agora também para Black Friday, pagando 300% do CDI para você que não quer começar também pela renda variável, quer fazer uma carteira mais equilibrada também, assim como o Rodolfo está falando, como ele está propondo para todos nós aqui. Rodolfo, obrigada!
É isso, Fran. Obrigado a você. É sempre muito bom falar daquilo que a gente gosta, que é investimentos e mais do que isso, né? O compromisso está firmado aqui. Nós temos agora esse trabalho de te ajudar em montar uma carteira direto lá fora no mercado americano, né?
Estou
Então, está
comprometida aqui, a
firmado.
gente vai fazer uma série, viu? Vou me comprometer aqui na Genial Investimentos, a gente fazer uma série como a gente faz para internacionalizar seus investimentos, porque eu quero fazer isso como uma parte dos meus investimentos com a sua ajuda, Rodolfo. Obrigada, viu?
Boa, é isso aí. Valeu,
Um
pessoal.
beijo,
Até a
gente,
próxima.
ó. Tchau, tchau, até mais.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.